Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores, diretor da Virginia, e a gente está falando tanto dessa mudança gigantesca, né, de home office, do mundo corporativo e etc., que seria muito instrutivo que a gente olhasse ao redor do mundo e para conhecer como outras grandes empresas têm criado o seu campus corporativo. E talvez um dos grandes exemplos no mundo hoje é o da Amazon, em Seattle. Ou seja, não só a Amazon acabou se tornando aí gigantesca durante essa quarentena, mas já é aí uma das maiores empresas do mundo, o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo, e Seattle virou uma grande cidade de inovação. Por sorte nossa, a gente tem uma arquiteta brasileira que trabalhou no escritório que fez parte aí da criação desse gigante campus da Amazon. A Amazon, em 2007, decidiu criar um campus em Seattle, num bairro de lá. 2010 começou, acho que os primeiros três prédios estavam prontos. E não para de crescer. A gente tem que lembrar que a Amazon tem 45 mil funcionários apenas em Seattle, o que é uma enormidade. E no meio da cidade. Então, por nossa sorte, a gente tem aqui no podcast São Paulo Sonha de hoje a arquiteta Camila Obniski, formada pelo Mackenzie aqui em São Paulo, que já está há alguns anos nos Estados Unidos. Camila, bem-vinda ao São Paulo Sonha.
Muito obrigada, Raul. É uma honra enorme estar aqui nessa sua plataforma. Eu acho que falar sobre a cidade é um dos primeiros passos para a gente poder projetá-la, sonhá-la. E é uma honra enorme. Eu acompanho a sua plataforma, acho demais, acho que você faz um serviço enorme a essa discussão e é uma honra gigantesca estar aqui.
Muitíssimo obrigado. Eu queria já, para situar o nosso ouvinte, tem muita gente aqui que associa Seattle primeiro ao grunge, né, Nirvana, o rock do início dos anos 90, mas eu acho que pouca gente imagina que uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, uma cidade que não tem nem 800 mil habitantes, então para vocês terem uma ideia, é metade de Guarulhos, ela abriga, entre outras, o Starbucks, a Microsoft ali pertinho, a Boeing de aviões e a gigantesca Amazon, que, por incrível que pareça, é a mais novinha dessas quatro, mas que surgiu nos anos 90. E houve aí uma decisão, apesar de não ser uma cidade tão grande, da Amazon ficar dentro da cidade. Eu queria aproveitar como a Camila morou uns bons anos lá, hoje ela está em Cambridge, né, vizinha a Boston, em Massachusetts, mas você morou uns bons anos em Seattle, no estado de Washington. Primeiro, o que a cidade tem de especial, e isso tem relação com a decisão da Amazon de continuar na cidade e não partir para algum subúrbio?
Seattle é uma cidade muito impressionante na sua relação com a natureza. Quando a gente vai, quando a primeira vez que eu fui lá, me lembrou uma sensação que eu só tive no Rio de Janeiro, que você chega e aquela paisagem, você se sente dentro de uma paisagem que é absolutamente exuberante. Apesar de não ser tropical, você tem essa sensação. Tem o Mount Rainier, que é um vulcão gigantesco que domina a paisagem da cidade, as montanhas no geral. E a ligação com a Bahia, a Puget Sound. Então, é uma cidade que tem uma relação muito forte com a natureza e as pessoas de lá, isso faz parte da identidade das pessoas de Seattle, sabe? É uma cidade que ela é urbana, mas ela também tem uma relação muito forte com a natureza. E eu acho que isso faz dela especial. As pessoas de lá, quando descrevem a cidade, ou os arquitetos, sempre quando vão falar dos projetos, ou tudo gira em torno dessa conexão da cidade com a natureza. E o bairro que a Amazon escolheu, que é o South Lake Union, é na beira de um dos lagos da cidade, assim. Então, sempre tem essa relação com a natureza, eu acredito que isso tenha muito a ver com o motivo que as pessoas escolhem ir para lá. Muita gente que vai morar lá fala, ah, eu queria morar numa cidade, mas eu queria uma cidade que eu também tivesse, pudesse estar conectado com a natureza. E eu acho que as empresas também.
Perfeito. Aliás, até que queria também, eu compartilho essa tua visão, Camila. A primeira vez que eu fui a Seattle, eu achei muito verde e muita água. Aliás, eu diria que tem verde e água quase por todos os lados, apesar de ser uma cidade super urbana. Como era esse bairro antes da chegada da Amazon? E como você descreveria a decisão da Amazon de se instalar nesse bairro aí de South Lake Union?
Então, esse bairro de South Lake Union, originalmente na formação da cidade, é onde estavam as indústrias de processamento de madeira, porque essa foi uma das indústrias originais da cidade de Seattle. Eventualmente, a atividade econômica claramente mudou, e no século passado, no século XX, a característica do bairro era de ocupação por concessionárias de automóveis, esse tipo de comércio, de grandes galpões, tinham muitos estacionamentos de superfície, era um lugar com uma densidade muito baixa e com muito pouca gente, muito pouca ocupação. Então, eu acredito que a decisão pela escolha desse bairro tem a ver, com esse potencial da conexão com o lago, porque para a Amazon é muito importante o ambiente, sabe, da experiência que se tem do campus, que agora é costurado com a cidade. Eu acho que provavelmente que esse monte de quadras contínuas com potencial construtivo, então eles sabiam que eles poderiam desenvolver de forma que os interessasse, e de ser centralmente localizado, né? Seattle é uma cidade que está expandindo, e essa expansão está sendo pensada em torno da expansão da linha de metrô, de superfície, do transporte público. E é um bairro absolutamente central, onde as linhas todas passam, vão cruzar. Então, enfim, é um bairro que tudo é do lado de downtown. É parada onde já tem estações atualmente, né? Mesmo das linhas futuras, quanto das linhas que já estão construídas, e essa conexão com esse lago que as pessoas usam, as pessoas andam de caiaque, os espaços naturais estão sempre sendo usados na cidade. Então, eu acho que juntava vários desses elementos que formam a identidade da cidade mesmo.
E como era a conversa aí da empresa com o escritório de arquitetura que você trabalhava? Como chegavam os briefings? Assim, que ideia a Amazon tinha para esses prédios e para esse bairro que vocês tinham que literalmente colocar na prancheta?
Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a resposta expressa a complexidade das relações para a produção do espaço que acaba sendo da própria cidade, não só, não é um campus da Amazon. A Amazon nunca foi nossa cliente direta. A Amazon não chega lá no escritório de arquitetura e fala: ei, vocês podem projetar esse prédio aqui? Isso é outra coisa também, né? Não é o campus da Amazon, é um bairro da cidade. E a cidade
não é fechado, né? Não é um condomínio fechado da Amazon.
Não é uma propriedade da Amazon que eles resolveram desenvolver como quadras, então tem cara de cidade. É de fato um bairro da cidade. A cidade, como eu estava falando, é um bairro que estava muito subutilizado. Para a cidade, obviamente é interessante que seja desenvolvido sem que seja a própria cidade fazendo todo o investimento para isso, certo? Então, é bem-vindo pela cidade o desenvolvimento da Amazon. A cidade quer que seja feito, quer que seja construído e quer criar as situações e as estruturas para que isso possa acontecer. E a Amazon tem uma relação que, assim, não é ela que vem e fala: ah, eu quero um prédio de escritórios. Ela contrata uma empreendedora, um developer, fala coisas que ela gostaria, mas o developer tem também a liberdade. O nosso cliente é o developer, é a incorporadora. Então, é o nosso cliente que vem e fala. Então, tem um cliente, uma incorporadora que tem, sei lá, é dona de 3 ou 4 quadras. Ele sabe que a Amazon anuncia que quer um novo prédio para sei lá quantos funcionários com tantas características. Então, tem várias incorporadoras na cidade. E cada incorporadora fala, olha, eu acho que essa quadra aqui, a gente consegue atender esse programa que a Amazon está pedindo, vamos fazer? E aí a incorporadora vem para o arquiteto e fala, vamos fazer esse prédio e vamos vender esse prédio para a Amazon, ou vamos alugar esse prédio para a Amazon por, sei lá, 10, 20 anos. Então, a discussão, aí é a incorporadora que faz o intermédio entre a Amazon, que é o cliente final, e o arquiteto, e a gente faz o intermédio entre a incorporadora e a cidade nessas apresentações de projeto para aprovação. Então, tem vários pontos de diálogo entre a cidade, o arquiteto, o público em geral, a incorporadora e a Amazon. E muitas vezes o projeto, a gente já sabe que vai ser para a Amazon, mas é assim, é um cliente confidencial, a gente não sabe se a Amazon vai mesmo comprar o prédio. Fica aquela coisa de, até o último instante, até ser anunciado publicamente que a Amazon vai ocupar o prédio, que está simplesmente se desenhando um prédio de escritórios para ocupar uma quadra da cidade, e é assim que se trata o projeto até que a Amazon faça o contrato de compra ou de aluguel. E quando ela faz o contrato de compra e de aluguel, ainda tem alguns ajustes de projeto que possam acontecer, mas talvez ela até contrate um outro escritório de interiores ou específico para fazer ajustes, entende? Então a Amazon não era a nossa cliente direta.
Perfeito. E até ia te perguntar, porque tem algumas coisas que eu achei aí muito específicas da Amazon, né? Eles criaram aquelas duas esferas, que são estufas aí transparentes, envidraçadas, onde os funcionários trabalham, mas também vem a cidade. Eu vi que as calçadas são muito vivas, de alguma maneira o térreo desses prédios são muito abertos, né? Não são super recuados, como, sei lá, dando um exemplo, a sede das grandes empresas na Faria Lima, por exemplo, né, que são prédios aí de alguma maneira mais isolados. Ali deu uma impressão que é um lugar muito vibrante. Aliás, eu até vi uma entrevista com um dos diretores da Amazon num jornal de Seattle, comentando que até os restaurantes dentro da Amazon, lanchonetes, faziam questão de cobrar, ou seja, a comida não é de graça e não é para atender todo mundo, porque eles gostavam que as pessoas saíssem para caminhar e fazer compras e comer em South Lake Union. Isso daí foi também discutido com essa incorporadora? Assim, é algo que passou pela prancheta dos arquitetos? Tem que ser transparente, tem que ter vida na calçada, não pode ser um lugar muito isolado?
Sim, absolutamente, porque como eu disse, quando a gente está fazendo o projeto, você nem sabe que, em teoria, você não sabe que é para a Amazon. Então, você projeta o térreo para ser um restaurante. Se aquilo vai ser uma cafeteria da Amazon ou se vai ser um restaurante de fato, você não sabe. E outra coisa, que é isso que eu estava falando do intermédio do arquiteto entre a incorporadora e a cidade, o bairro de South Lake Union tem diretrizes muito claras sobre como os térreos dos prédios devem ser tratados. Então, quando você vai apresentar o projeto para a cidade, antes do projeto ser entregue para uma aprovação técnica do edifício, que é o tipo de aprovação que a gente tem no Brasil, antes existe uma aprovação urbana, da urbanidade do edifício, para uma comissão que avalia se essas diretrizes estão sendo seguidas. Então, é comum, às vezes, o prédio ser apresentado e a comissão falar, esse térreo não está transparente o suficiente, ou, esse projeto aí que, em teoria, você está chamando de restaurante, está com cara de cafeteria, está com cara de uma coisa voltada para dentro. E se for ser um café, tem que ser mais comércio, tem que ser mais ligado com o térreo. É comum voltar esse tipo de comentário e toca refazer, redesenhar, mostrar de novo até ser aprovado. Então, quando chega para a Amazon, já está de acordo com essa diretriz de um projeto realmente urbano. A gente incorpora a estação do bonde, sabe, faz a marquise, bota os bancos, tudo é ligado com essa infraestrutura do ambiente da cidade, não só infraestrutura do ponto de vista técnico, mas infraestrutura como a estrutura da vida das pessoas, sabe? E várias vezes é muito engraçado, porque quando você caminha por lá, É exatamente isso. Às vezes você entra num lugar, num restaurante, e você nem sabe que o prédio é da Amazon, sabe? Ou que o restaurante faz parte do campus. Tanto.
Você não precisa ser funcionário.
Não, de forma alguma. Você às vezes meio percebe porque tem muita gente ali sentada com o computador, mas em cafés as pessoas fazem isso. Então sempre tem meio esse: será que aqui eu estou no campus ou eu estou na cidade? E eu acho que é exatamente o que eles queriam que fosse, sabe? Você. Realmente você está na cidade, você não. E está no campus ao mesmo tempo, talvez.
E como é formada essa comissão que aprova justamente a urbanidade? É só de gente da prefeitura ou é misturada?
Então, na verdade, não é. Isso depende da cidade, né? Porque aqui as cidades elas têm muita liberdade em definir o próprio sistema de governança. Então, no caso de Boston, por exemplo, essa comissão ela é um departamento da prefeitura, apesar que tem uma comissão que chama Comissão de Desenho Cívico, que é formada por arquitetos. É como se o IAB daqui alimentasse essa comissão. Isso em Boston, é mais estruturada. Em Seattle, essa comissão, ela é mista, então, digamos, vão ter dois representantes da prefeitura lá para participar, para dar um. Mas tem, por exemplo, dois arquitetos, dois paisagistas, dois moradores do bairro, duas pessoas que não podem ser arquitetas, no mínimo, para não ser só arquiteto, dois representantes do Chamber of Commerce, lá do...
Da Câmara de Comércio.
Da Câmara de Comércio, dois representantes dos comerciantes pequenos, dos restaurantes. Então, a comissão, ela é plural, ela realmente é representativa e na cidade de Seattle, ela não é consultiva, ela tem poder de decisão. Então... Se ela aprova.
Ela pode falar: esse projeto aqui tá ruim, volta.
E assim, na verdade, melhorar. Volta até aprovar. Essa coisa do melhorado. Ah, essa fachada aqui, pessoal, não vamos aprovar, entendeu? E aí fica esse vai e vem, essa discussão aberta e pública sobre os projetos. E tem aspectos muito interessantes disso, porque às vezes tem um comércio específico que quer se colocar, como eu estou falando, como a Amazon não tem um master plan grande que define onde as coisas vão, e você faz o projeto com a incorporadora para tentar vender ele para a Amazon, então quando você está discutindo o projeto com a comissão, e aí o representante do comércio fala: ah, tem um restaurante, a gente está precisando locar cafés, ou olha, nessa parte do bairro a gente está realmente precisando de um supermercado, então de repente faz o térreo para receber, para poder alugar para um supermercado. Então, muito também do que acontece e de quem vai alugar os espaços ou comprar os espaços é também debatido nessas reuniões, entende?
Claro, para não ter só farmácia ou agência bancária nos térreos.
Ou só café.
Claro, claro, tem que ter uma mistura.
Ainda mais porque se quer que as pessoas morem nesses bairros, senão vira um campus, só tem gente de dia e de noite fica vazio. Então, às vezes também você vai lá e chega para... Ai, gente, desenhamos um projeto aqui de um prédio comercial incrível. Eles falam: gente, mas a gente está precisando de residência. Voltem com um projeto de um prédio residencial. E aí, para residencial, é isso. Você precisa de supermercado. Você não precisa de mais um café que vai fechar às 8, 10 da noite. Você precisa de coisas que mantenham a cidade viva e segura à noite também, né? A maneira de fazer a cidade funcionar à noite é ter gente que mora no lugar. Então, isso também faz parte da discussão. São discussões muito ricas, assim.
Uma dúvida. Há risco, e você talvez tenha presenciado, de que essas comissões sejam sequestradas pelo povo do não no meu quintal? Porque imagine, muitos bairros de São Paulo, Amazon ou qualquer outra empresa, queremos fazer diversos prédios aqui. Ah, não, eu não quero prédio na minha rua, não quero feira livre na minha rua e não quero escola porque as crianças fazem barulho ou porque vai ter trânsito. Esse mix que você explicou da comissão, tem que ter associação comercial, tem que ter vizinho, tem que... É bem equilibrado ou há esse risco de, não queremos trânsito, não queremos barulho?
Essa é uma ótima pergunta. Esse risco, óbvio, sempre existe. E isso acho que é parte de quando você abre a discussão, certo? Quando as pessoas podem falar as opiniões delas e discutirem a maioria das vezes não vai todo mundo pensar a mesma coisa. Em algumas situações, eu acho que essa barrada do projeto, ela às vezes, várias vezes, ela é salutar. Então, por exemplo, lá nesse bairro, é um bairro de pequenas indústrias, de construções de barco antigos, pequenos. Então, pessoas que moravam lá eram ligadas a esse tipo de atividade. E é óbvio que existe muita discussão sobre a desconfiguração do bairro, e os moradores originais falam, poxa, isso aqui virou um campus de millennials, sabe? E cadê
garotada,
e cadê o bairro original? Ao mesmo tempo, como eu falei, e aí a tal história, cada cidade tem a comissão que merece, entre aspas, a comissão é formada das pessoas, entende? Então vai ter a identidade de quem está lá. Se é uma cidade mais progressiva, de pessoas que querem mudança, você vai ver mais mudança. Se é uma cidade mais conservadora, você vai ver menos mudança. E ao mesmo tempo, às vezes só mudança e está aberto a você fazer sempre tudo novo, você corre o risco de criar um ambiente artificial, porque ele é construído muito rápido. Então, eu acho que tem um equilíbrio que é bom. Agora, Seattle em si, ela está muito aberta a esse desenvolvimento. Seattle é uma cidade cujo desenvolvimento econômico ele acontece em picos, conforme esses desenvolvimentos dessas grandes empresas. Então, eu sentia lá que a cidade via uma oportunidade de crescer e não queria desperdiçar essa oportunidade nesse momento. Tipo, a Amazon quer gastar dinheiro aqui, vamos fazer. Então, lá, nesse caso específico, o problema muitas vezes era o contrário, no sentido de que os arquitetos ou alguns moradores ou o pessoal da Câmara de Comércio que participa das comissões é mais do tipo, vão fazer, não vem querer reclamar desse projeto não, sabe? E em outras cidades, Boston é o contrário, é uma cidade histórica e as pessoas nunca querem que construa nada, entendeu? Então, é engraçado também de ver os contrastes, porque a comissão em si, a ideia de ter a comissão e de ter a discussão aberta do projeto, não é o que faz ter o não no meu quintal ou vamos mudar tudo, são as pessoas que estão na comissão que fazem ser assim. Né? Então, é óbvio que existe esse risco, porque é uma comissão aberta, a discussão aberta sobre a cidade, então a opinião das pessoas vai ser ouvida.
E Seattle me dá a impressão, me corrige, que é uma cidade com uma população muito jovem e muito imigrante também, né? E que quer continuar atraindo gente de fora.
Sim, mas a grande maioria da população de Seattle é uma população caucasiana, né?
Branca.
É uma cidade bem branca. Então, eu não diria que ela é uma cidade muito internacional, não. E como ela está... Assim, ela é com a Ásia, né? Ela é uma das portas de entrada da Ásia para os Estados Unidos. Então, os bairros... Tem o bairro japonês, o bairro chinês, que nem... a gente tem a liberdade em São Paulo, mas a cultura que permeia forte a cidade é a cultura asiática e a cultura nórdica, por qualquer motivo. Então, tem uma mistura aí dessas influências. Mas muita gente jovem mesmo, por quê? Principalmente vindo um pouco do miolo dos Estados Unidos, porque aqui a Costa Leste, ela tem uma tradição urbana e uma tradição muito clara, um tipo de pessoa e de morador muito claro e muito tradicional e um jeito de ser já bem definido. E a Costa Oeste, ela é menos definida. Seattle é uma cidade que só tem 150 anos, a identidade da cidade ainda está acontecendo. Então, eu sinto que tem muitas pessoas que não são originalmente de cidades, mas que querem viver uma vida urbana e sentem que Seattle não é uma cidade ameaçadora para elas, sabe? É uma cidade nova, tem pessoas mudando para lá constantemente e não tem estruturas muito tradicionais estabelecidas. Então, tem espaço para a pessoa chegar, se envolver, participar da construção da história da cidade, sabe?
Ou seja, não tem patrocentão em Seattle.
Não tem muito.
Então vamos te perguntar qual é o teu sobrenome.
Isso é até mal visto lá, sabe? Chegar com a carteirada, assim, é uma cidade que ela quer ser aberta, ela quer ser progressiva, ela quer ser nova, por assim dizer.
Claro. Aliás, pensando, há muitos empresários que escutam esse podcast, vereadores, incorporadores, e eu imagino que olhando do Brasil, ouvindo a tua explicação, vai ter gente falando, nossa, mas uma comissão vai demorar muito mais, o Brasil já está demorado, etc. No caso de Seattle, se sentiu, havia essa crítica de que esse sistema de aprovação era muito moroso, demorava, ou as pessoas veem como um valor, como um ganho para a cidade que passe por essas etapas?
Muito boa a sua pergunta, porque logo que eu cheguei em Seattle, quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu nem entendia direito esse sistema. Eu achava que tinham esses grandes projetos, porque, uau, gente, a gente faz esses grandes projetos aqui. E aí que eu entendi que isso faz parte do plano de desenvolvimento da cidade e as comissões fazem parte de como isso se realiza. E eu ficava, mas por que que eles querem fazer a calçada desse jeito? Por que que a incorporadora não quer simplesmente construir logo e entregar, sabe? E eu perguntava para os diretores lá do escritório, mas por que que eles querem fazer isso, sabe? E a resposta era, porque as pessoas se interessam pela cidade, as pessoas querem que a cidade seja melhor. Isso é um motivo e é real, sabe? Do tipo, a incorporadora, elas competem entre si para quem fez o projeto mais legal mesmo.
É uma competição. Agora,
tem uma competição, que é um espírito bem americano também, mas fora disso, com certeza é mais demorado, é um fato. Não é a mesma coisa que você projeta e não precisa apresentar e não precisa rever projeto. É óbvio que demora mais do que se você não tivesse que fazer isso. Mas existe algo do legado que você deixa. E eu acho que existe um desejo de fazer algo que tenha um valor mais perene, contribuir para a construção da cidade e agregar isso à identidade da empresa, da incorporadora. E eles veem isso, esse processo, como uma possibilidade de fazer um projeto mais relevante, mais interessante. Isso está meio integrado à maneira de abordar a construção. E, por exemplo, se você... Um jeito que, para mim, exemplifica isso é, por exemplo, a própria Amazon. A Amazon, ela precisa de talento. Quando eu me mudei para lá, ela tinha 5 mil funcionários. Hoje, ela tem 40 mil funcionários. Quer dizer, ela já precisou contratar 35 mil pessoas e ela quer contratar os melhores. E eles entendem hoje que as pessoas querem um ambiente urbano legal, não um ambiente urbano mequetrefe. A pessoa não vai sair de Nova York para ir morar em Seattle se não for legal. Então existe um pouco essa competição pelas pessoas, das pessoas quererem estar lá, das pessoas quererem participar desse movimento, desse lugar, dessa realidade. Então, construir um lugar mais legal e contribuir para isso como um legado, de certa forma, está dentro do DNA, da identidade de quem está desenvolvendo isso, entende? Então, simplesmente se aceita isso como o melhor processo atualmente, entende? Do tipo, é um pouco mais demorado, claro, do que se não tivesse, mas isso não é necessariamente visto como algo ruim. Então, muitas vezes o que acontece é assim, bom, vamos lá entender o que a comissão começa-se a pesquisar antes o que a comissão está procurando ou de quem é composta, porque você não serve nessas comissões eternamente, você serve por alguns anos, muda a dinâmica, depende de quem está lá dentro, mas de entender de antemão coisas que não vão ser aprovadas ou coisas que se percebe que não estão dando muito certo e de tentar não ficar preso no processo muito tempo, sabe, dando cabeçada com coisas que não estão dentro das diretrizes ou enfim, apesar de que as diretrizes não são fechadas, elas são abertas à interpretação e à discussão. Então isso também é muito legal, porque você pode apresentar um projeto falando, olha, essa diretriz aqui a gente não vai seguir e a gente está propondo essa modificação, porque a nosso ver isso é até melhor do que o que a diretriz está propondo e a comissão pode aprovar. Tem um projeto que eu trabalhei que aconteceu exatamente isso, né? Que o projeto que foi apresentado não seguia uma diretriz, apresentava uma alternativa que a gente achava que era mais interessante e a comissão concordou. Então, tem essa possibilidade também, sabe?
Claro. Aliás, para os céticos que estão nos ouvindo, vamos lembrar uma coisa. Essa primeira fase da mudança do campus da Amazon levou 3 anos. E dos primeiros 5 mil aos 45 mil funcionários hoje, foram 10 anos, 2010 Isso. a 2020. 10 anos é nada para uma cidade, né? A gente tem que lembrar que a gente fala de transformar a Moca ou Barra Funda ou Brás há 25 anos. A gente fala da região da Luz há 25 anos. Ou seja, aqui a gente não tem as comissões que, entre aspas, atrasariam o processo e leva 20 anos. Lá com comissão, dando voz a diferentes atores, foi rápido. Então, para quem está escutando e está um pouco cético com este papo, olha, não foi a comissão que atrasou tanto assim. Quem me dera ter 3 prédios da Amazon aprovados em 3 anos em qualquer lugar aqui em São Paulo, né? Às vezes a gente demora 3 anos sem ter nenhuma preocupação urbanística.
Exatamente. Por exemplo, a expansão da linha de transporte lá em Seattle, ela, quando eu ainda estava morando lá, ela estava prevista até 2030 e agora ela já está prevista até 2045. Então, você também já sabe que em 2045 vai ter a tal estação no tal lugar e já se começa esse planejamento. E se ainda não existe a comissão e as diretrizes, começam-se os planos urbanos para gerar essas diretrizes. As incorporadoras já começam a entender os terrenos, já começa a se fazer os planos hoje para a estação que vai chegar, sabe, a uma, duas cidades, porque aqui em vez de bairros são cidades, em 2045. Então, exatamente, o tempo da cidade, ele é um tempo histórico, ele é um tempo de outra escala, exatamente, 20, 25 anos é pouco. Então, na verdade, com certeza, Seattle é um bom exemplo de que ter um sistema que tem o interesse de que a cidade se desenvolva não atrasa essa construção, esse desenvolvimento.
E Camila, me explica como são essas comissões, né, como elas são formadas e qual é a diferença, né, entre comissão que tem poder de veto, comissão que é só consultiva. Como se descreveria?
Essas comissões e esse sistema de diretrizes, ele é o próprio sistema de mecanismos através do qual a cidade é planejada. O que, que isso quer dizer? Basicamente, existe uma etapa de geração de diretrizes que são como planos urbanos, às vezes para bairros, para distritos inteiros ou para zonas especiais de uma cidade. Nessa etapa de geração das diretrizes, as comissões, elas são enormes, elas basicamente vai se tentar trazer todos os possíveis stakeholders, todos os possíveis interessados num plano urbano que vai ser gerado. Essa discussão, ela é bem grande, ela corre solta e um processo desse tipo pode durar 1 ano e meio, 2 anos, vão ter os não no meu quintal, vão ter todos os possíveis interessados. Por exemplo, tem um projeto que o escritório que eu trabalhei fez na época que eu estava lá, que foi a mediação, a produção de recomendações para diretrizes, para um plano urbano, para um distrito dos estádios da cidade, por exemplo, que era vizinha ao bairro mais antigo histórico da cidade, também vizinha, esse distrito também vizinho ao porto da cidade. É um porto operante, é um porto que é a porta de entrada dos produtos comerciais da China e é também vizinho ao bairro histórico da cidade. Então, você imagina, tinham vários interesses, várias discussões acontecendo. Eventualmente, isso é consolidado em recomendações e isso passa para a mão da prefeitura, que vai, então, refinar isso. Isso vai passar por audiências públicas e, eventualmente, isso vai formar diretrizes que são consolidadas em lei, que são emendas à lei de zoneamento e uso do solo. São essas diretrizes que vão guiar futuramente os projetos que vão acontecer num determinado bairro, numa determinada área da cidade. Uma vez que as diretrizes estão consolidadas, os projetos também são aprovados com relação a elas, sendo apresentados para comissões. As comissões que avaliam os projetos, elas já são bem mais enxutas, e bem mais objetivas. O objetivo dessas comissões não é necessariamente barrar, vetar projetos, ou reabrir muito a discussão. O objetivo delas é avaliar os projetos em relação às diretrizes e o objetivo final é aprovar. Porém, aprovar de forma que a interação dos projetos com o ambiente público da cidade seja de alta qualidade e usa-se as diretrizes para avaliar isso.
Tipo, essa calçada aqui está muito estreita, ou esse empreendimento tem um muro muito longo, ou aqui não está fácil para quem é ciclista ou para quem anda de patinete. Ou seja, os integrantes dessas comissões podem pedir mudanças. É isso?
Sim, porque isso já vai estar estabelecido nas diretrizes, certo? Que precisa, por exemplo, ter largura para bicicleta, que precisa ter uma certa porcentagem de transparência nos térreos dos edifícios. E aí, quando o projeto é apresentado, a comissão avalia se essas diretrizes estão sendo levadas em considerações ou se a maneira como elas foram levadas em consideração é benéfico para o ambiente público da cidade.
Camila, você está presenciando, você presenciou em Seattle, mas também dá para falar o mesmo de Cambridge, né? Uma série de empresas, especialmente do ramo de biotecnologia, se desenvolvendo no meio da cidade, literalmente vizinhas ao MIT, a Harvard. Então, literalmente, estão a mão... os melhores alunos, os melhores talentos que acabam de se formar. Do que você viu aí nessas duas, o que você sugeriria? Há um grande debate hoje de como vão ser as sedes corporativas do futuro aqui em São Paulo. A XP anunciou que vai sair da cidade e vai criar um campus em São Roque, a 70 quilômetros de São Paulo. Tem gente que acha que a Vila Olímpia ou a Faria Lima vão se desertificar, porque as grandes empresas vão partir para o home office total. O que você viu aí em termos dessa decisão corporativa? Como você falou, a pessoa só vai sair de Nova York para ir para Seattle se Seattle for bacana nesse convívio. Você viu algumas características comuns ao que está se construindo em Cambridge, ao que está se construindo em Seattle, que talvez as empresas brasileiras deveriam levar em conta?
Tem algumas características que são muito diferentes, porque Cambridge é uma cidade antiga, ela já tem, né, áreas construídas, então para construir coisas novas, muitas vezes você tem que interagir mais com o que já existe. Mas o que tem em comum é, se a malha urbana já não é urbana, é de usar cada projeto como oportunidade para melhorar esse ambiente da cidade. Eu acho que uma empresa... às vezes mudar de cidade para uma cidade que faz parte da grande área metropolitana não é necessariamente ruim, porque eu acho que esse movimento também ele faz parte do desenvolvimento das cidades. Às vezes você tem um lugar que está ocupando um espaço de uma certa forma, às vezes obsoleto, e quando ela sai, você também abre a oportunidade para repensar a relação de um edifício com a cidade, ou de recuos, ou de haver muros, né? Às vezes você precisa dessa mudança para criar o espaço e a oportunidade para transformar as relações. Mas o que eu acho é que, às vezes, mesmo quando alguém está bem no centro da cidade, ou uma empresa, ela não se relaciona com a cidade de uma forma urbana. Então, não é estar bem no miolo da cidade que vai determinar uma característica urbana ou um apreço por essa urbanidade, né? Então, eu acho que o que eu mais vejo é o desejo de fazer isso, disso acontecer, de viver dessa forma, né? As pessoas vão de bicicleta para o trabalho, não é só andar de bicicleta, não é necessariamente um pacote de identidade que se cria, mas é querer estar na cidade, sabe? Acho que isso é a primeira coisa, na cidade no sentido do ambiente que é próprio da cidade, que é de andar a pé, que é andar de metrô, que é descer para tomar um café do outro lado da rua e não pegar o cafezinho, sabe, na máquina de café, é você ter vontade de sair e estar na cidade. Então, o que é preciso é isso, é querer ser urbano.
Ou seja, o CEO que estiver nos escutando e se perguntar, será que a minha empresa interage bem com a cidade? Essas tuas frases já fazem pensar. Você permite que os teus funcionários ou estimula que almocem ao redor, tomem café? Que modal de transporte eles usam para chegar na tua sede? Às vezes até como é a relação do hall, do lobby, da entrada da tua empresa com a calçada, né? Se é um lugar completamente vedado a quem está na rua poder olhar.
Às vezes são coisas simples. Outra coisa que tem, agora que você falou isso, é que, por exemplo, uma diretriz forte que tem aqui é ter banheiro para que as pessoas possam tomar banho quando elas chegam de bicicleta, sabe? Para você chegar, não subir todo suado de andar de bicicleta e ir trabalhar. Então, esses vestiários atualmente fazem parte do programa desses prédios, para a pessoa poder vir de bike, tomar um banho e colocar o terno, se for o caso, sabe?
Importantíssimo. Importantíssimo. Lembrem-se, se você quer estimular o uso da bicicleta, tem que ter sim uma ducha, um vestiário. Isso é fundamental. E um bom bicicletário, e não só vagas de estacionamento para carro. Camila, a última pergunta desse podcast, que é a tradicional, que eu faço para todos os nossos entrevistados, é: se você tivesse literalmente a confiança do governador, do prefeito, do Ministério Público, um mecenas bilionário querendo agradar e realizar teus projetos, que coisa, que sonho você gostaria de executar, implementar aqui em São Paulo? Que mudança urbana ou que obra você gostaria de tocar?
Então, depois dessa minha experiência, é engraçado, porque a obra que eu gostaria de executar e fazer não seria um objeto ou um lugar específico, seria talvez a estruturação de uma plataforma onde a discussão dos projetos da cidade fosse uma arena de participação, de discussão, que a gente ativasse a cidade nessa esfera cívica mesmo da discussão e usasse a produção do espaço e dos projetos e das coisas novas que podem acontecer como uma plataforma de ativação assim, cívica, que o espaço cumprisse o seu papel não só fisicamente, mas também como um objeto de discussão, uma oportunidade para falar sobre a cidade, para sonhar juntos a cidade, para ter a arena pública de discussão. Eu acho que ter mecanismos e sistemas permitem que não só a minha, mas as obras de muitas pessoas se realizem. Então, o meu sonho seria esse, eu acho.
Uau! Ou seja, por uma comissão diversa de qualidade urbana, e que, nossa, que alegria pudesse aí melhorar, ou pelo menos mandar de volta projetos tão errados e que são aprovados porque tem aí o feijão com arroz das nossas leis, mas que não agregam quase nada.
Poder mudar as leis, né, nas discussões, poder criar camadas novas, poder questionar exatamente um feijão com arroz que às vezes desce mal.
Aliás, eu gosto sempre de lembrar Conjunto Nacional, o Copan, sim, o Edifício Itália, o Nações Unidas, só foram aprovados por comissões de paisagem urbana, nenhum deles atendia às regras e às leis da época, cá entre nós, nem de hoje. Hoje, nenhum desses prédios teria sido aprovado, a Galeria do Rock não teria sido aprovada, mas também naquela época não. Mas, felizmente, havia aí uma possibilidade de se aprovar exatamente o que não era feijão com arroz. Chegava lá um prato do Ferran Adrià, e uma comissão dizia, opa, isso aqui é Ferran Adrià, vamos aprovar Repp, Niemeyer, Libeskind.
Exatamente, a gente precisa desesperadamente desses mecanismos e dessas plataformas que nos permitam sonhar, projetar e produzir a cidade que a gente quer, que a gente quer ter e ser, porque nós somos, né, a cidade e a gente vive essas relações. Então o meu sonho é esse, a gente poder ter os meios de executar esses projetos e essa realidade.
Sonhamos então. O meu convite, para variar, a vocês ouvintes de São Paulo Sonha, procurem os episódios antigos, a gente tem debatido vários assuntos dessa cidade, Spotify, YouTube, tem várias plataformas, ou no próprio site da Vejinha, e aí a gente recupera e vai juntando tanta ideia boa para São Paulo. Muito obrigado, Camila Obinisky, direto de Cambridge, Massachusetts, até semana que vem.